senhoras e senhores, está começando mais um GaruaCast diretamente. Não é dos nossos estúdios hoje. Hoje estamos presencialmente gravando aqui na Liga Beer, nosso patrocinador para os podcasts presenciais, @LigaBeer no Instagram. Beer de cerveja, viu? Isso mesmo. Então, inclusive aqui com uma cervejinha maravilhosa, você que está nos ouvindo ou assistindo do YouTube ou nos ouvindo pelas plataformas oficiais em que o GaruaCast é transmitido toda semana, vai lá e segue eles no Liga Beer para você conseguir uma cervejinha gelada maravilhosa aqui na Zona Norte de São Paulo. E o tema do Garoa de hoje, senhoras e senhores, é mobilidade urbana. A gente vai falar sobre mobilidade urbana, que é um tema importantíssimo para a cidade de São Paulo, e a gente sofre com ele diariamente, porque quem não pega metrô e ônibus pega o trânsito, que a gente sabe, o trânsito de São Paulo é terrível. E para isso, estamos aqui com o Alê Degan, que participa dos nossos podcasts presenciais. Alê, a sua apresentação aí, fica à vontade.
Boa noite, vídeo ouvintes. Vamos falar sobre mobilidade urbana em São Paulo, que é terrível. Já vamos começar falando de calçada, de ônibus, de metrô. E vamos prosseguir aí com o papo, que vai ser muito legal.
Boa! E Rodrigo Lopes, nosso especialista em mobilidade urbana.
Salve, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Rodrigo, formado em tecnologia em transporte terrestre. E hoje aqui vamos falar aqui no GaruaCast sobre a mobilidade urbana e como ela influi positivamente ou negativamente na vida de cada um.
Boa. Alguém tem relógio aí? Vê que horas que a gente começou, que a gente tem horário para terminar. 10h41. Então, 11h40, mais ou menos, a gente termina. Boa. E vamos começar. O que a gente pode falar inicialmente de mobilidade urbana? Acho que o mais básico, né? Pedestre andando na calçada. Que eu acho que em São Paulo é muito bom quando você vai para uma região central. Agora, se você vai para a periferia, esquece. Você não tem nem calçada direito, você tem. Né? E aí é um tema que as pessoas vão ter dificuldade, porque você tem cadeirante pra caramba em São Paulo, que não consegue andar nas calçadas. Bom, diversas coisas que prejudicam o pedestre, né, na hora de fazer esse trajeto, seja de onde for. O que você acha, Lê, sobre essa parte aí?
Então, o primeiro problema que a gente tem de zeladoria, que é um cuidado da calçada. Em São Paulo, você não tem uma calçada reta. Todo mundo tem calçada. Ah, eu tenho um carro, então faz uma rampinha para a calçada, não pensa no cadeirante. Nas regiões centrais, a gente tem como o nosso especialista está aqui, a gente tem um tratamento um pouco melhor do que nas periferias, né? Mas as periferias, as calçadas são horríveis. Ladeira, escada, ônibus que chega atrasado, falta de metrô lotado, CPTM, trens lotados, não chegam no horário, sempre dando problema de eletricidade, acaba a eletricidade, para a linha. Então, a gente já começa pensando o seguinte: São Paulo, em matéria de mobilidade urbana, tem uma cidade atrasadíssima, né? Mas vou passar aqui para o nosso querido amigo Rodrigo aqui, para ele dar o parecer técnico dele.
Bom, vamos lá, né? Muita gente acha que calçada não é modal, mas ele é responsável por grandes partes dos deslocamentos. E alguém, em algum momento do dia que usa o transporte público, anda a pé, porque o ônibus não vai passar na porta da casa, literalmente. Por mais que o ponto fique na frente de casa, você vai passar pela calçada. Então a calçada, ela é o principal modal, eu diria, de toda a cidade no mundo. Se não tiver transporte público por parte de ônibus, de trem, enfim, tem a calçada. Se você não tiver um arruamento perfeito, os pedestres vão fazer a própria calçada para ficar longe de onde circulam os carros. Só que as calçadas, aqui na cidade de São Paulo mais específico, elas são responsabilidade do proprietário. Existem legislações, existem maneiras de tomar cuidado, que a própria prefeitura, no seu poder de fiscalizador, influencia tanto na construção, quando está fiscalizando, quanto na aplicação, quanto na manutenção. Só que hoje o número de fiscais é muito reduzido. E também tem uns problemas que a fiscalização não é efetiva em muitas das vezes. Então, o que a gente tem? Justamente isso que o Alê falou: calçadas fora de padrão. Um exemplo bem clássico é o espaço do cadeirante, você falou, Dainese. Para um cadeirante passar confortavelmente num espaço entre a calçada e um poste, é necessário 80 centímetros. Nas regiões centrais, você até encontra. Aliás, em sua grande maioria, você vai encontrar 80 centímetros entre o poste e a edificação, a grade, e o muro que estiver do lado. Mas a partir do momento que você sai um pouco do centro e parte para as áreas mais distantes, para as áreas mais periféricas, além dos próprios degraus, além da própria calçada quebrada, o que você vai encontrar lá? Você vai encontrar um espaço muito reduzido dos postes. Por quê? Porque a própria calçada... Dos postes não, do espaço entre os postes e a edificação. Mas por quê? Porque a própria calçada é estreita. E isso vai incorrer em outros problemas que estão enraizados no próprio desenvolvimento da cidade. Porque a cidade, até certo ponto, ela foi planejada. Mas na segunda página ela não foi. Ela foi planejada dentro do plano de avenidas, que envolve, no máximo, até o anel de avenidas menor que temos, que hoje é delimitado pela zona do rodízio. Marginais para dentro, Bandeirantes para dentro e Salim para dentro. Centro expandido, exatamente, muito bem lembrado. E dentro do centro expandido você consegue encontrar boas soluções, boas fiscalizações. Mas passou do centro expandido, a cidade não foi planejada. Claro, tem suas exceções, como loteamentos, e esses loteamentos têm um projeto muito bom. Mas você não vai encontrar uma circulação adequada para cadeirantes, não vai encontrar uma situação adequada para mobilidade reduzida, nem para deficientes visuais, nem auditivos. Uma coisa que a gente não tem em São Paulo, por exemplo, são semáforos que avisam quando vai abrir ou vai fechar. Como que o visual vai saber, por exemplo? Então são coisas que incorrem diretamente na própria vivência do cidadão, na conversa do cidadão com a cidade, porque eu acredito que o papel da cidade é que seja o quintal da tua casa. Você tem que sentir em casa, fora de casa. E eu vejo que São Paulo, do ponto de vista de calçada, do ponto de vista de mobilidade urbana individual, a micromobilidade que eles chamam, né, não é acessível, ela não é amigável às pessoas que estão andando, né? E até estendendo um pouco, quando chegaram os patinetes, entraram até na discussão, anda na rua, anda na calçada. A maioria andava na rua e sofria acidentes. Por quê? Porque a calçada não é boa para andar nem de patinete. Tudo bem, não tem que andar porque o patinete é um veículo, mas por mais que você tentasse se esquivar dos carros, você sempre ia dar de frente com algum tipo de problema nas calçadas. Árvore rompendo o pavimento, não que eu seja contra árvores, mas precisa ter manutenção, precisa ficar sempre de olho com qual espécie de árvore você está tratando para que as raízes delas não atinjam as ruas, porque a árvore é a responsabilidade também da prefeitura. Então, o ponto de discussão, o ponto central é, se são os proprietários, por que não fiscaliza? E também podemos também pensar por outro lado. Se está na rua, por que não é administrado pela prefeitura, sendo que o asfalto é, e não pelos proprietários das casas que moram em frente? Então, esse que é o ponto central que a gente pode discutir hoje também.
Faz todo sentido. E eu acho que os proprietários, eles teriam que cuidar mais para você ter uma calçada decente, né? Eu acho que vai muito do proprietário. Eu lembro que lá em casa a gente foi fazer a calçada, colocou um piso antiderrapante já para ninguém escorregar e falar groselha depois, tudo. Mas a calçada da minha rua, ela é muito estreita. Ela é muito estreita mesmo. Eu acho que a boa parte das ruas de São Paulo tem essa calçada mais estreita, né? Que você falou, o maior problema disso é o poste. Porque se você tem um cadeirante andando na calçada estreita, às vezes até a cadeira cabe. Mas se encontrar um poste no caminho, esquece. Ele vai pra rua, né? Pra passar. Então tinha que cuidar disso, essa questão. E se precisar o cadeirante pra rua, será que não vale a pena a prefeitura fazer um recuo pro cadeirante poder passar em algumas regiões que tem mais incidência de cadeirantes? Então tem que ser feito estudo também, né? Mas vocês estavam falando em termos da prefeitura. A prefeitura, ela cuida das ruas. Ela poderia também cuidar das calçadas. Só que assim, cuidando das ruas, a gente já vê o estado que fica, né? As calçadas hoje, eu acho que, até por ter falta de uniformidade, você tem proprietário fazendo calçada muito boa e proprietário que não liga, deixa quebrar. Então você tem trechos, né? Trechos bons e trechos ruins. Uma coisa muito comum que acontece também é a Sabesp ir na casa das pessoas resolver problema de encanamento, quebrar a calçada inteira e depois fazer um trabalho porco ali, deixar tudo ferrado. Isso já aconteceu na minha casa uma vez. E a prefeitura até aplicou multas uma vez na Sabesp, porque ele tava fazendo esse tipo de coisa e as pessoas reclamando, né? Mas saindo um pouco dessa parte de calçada e mobilidade urbana de pedestre, que é um outro tema que eu acho muito importante, é a questão da mobilidade urbana geral, que a gente fala dentro da cidade por transporte viário, ou seja, os ônibus, né? E o transporte sob trilhos, que seriam os trens. E aí a gente começa a enfrentar alguns problemas, porque o metrô, ele é muito bom. Todo mundo fala isso, é muito bom, todo mundo pega, eu pego bastante metrô. Mas a gente tem dificuldade de chegar em tudo quanto é canto da cidade. Não tem metrô, né? O metrô, ele vai para alguns lugares. Estão ampliando as linhas, a ligação aí. O Alckmin tentou aumentar a malha colocando monotrilho. Só que, na minha opinião, foi um desperdício de dinheiro. Porque o monotrilho, ele recolhe muito menos passageiro que o metrô. E ele fica, vocês viram, né? Ele fica para cima da terra, é extremamente evidente. Estavam construindo um monotrilho, caiu uma viga, matou uma pessoa, pausou a obra por 5 anos, 6 anos. Eu lembro que na época eu estava numa empresa que vendia engates para trens, esse tipo de coisa. E que quando aconteceu o acidente, a gente falou, bom, engaveta o projeto que realmente não vai mais rolar, pelo menos nos próximos 5, 6 anos. Então também é um problema, né? O metrô já seria mais difícil acontecer esse tipo de coisa. Agora, o trem é uma calamidade no estado de São Paulo, na região metropolitana. Porque quando a gente sai de metrô, a gente está falando dentro da cidade de São Paulo, né? E quando a gente fala de trem, a gente está falando de sair de São Paulo e ir para regiões periféricas da Grande São Paulo. Ou seja, o Grande ABC, Perus, você tem várias linhas, né? Mauá, enfim, aí entra num quesito que as pessoas sempre reclamam que vão sempre apertadas no trem, esse tipo de coisa. Então, Alê, o que você enxerga, assim? Você tinha o hábito de pegar metrô? Você conhece essa questão de metrô e trem? Os principais problemas, o que você acha?
Bom, mais uma vez, como a gente conhece do Brasil, falta de planejamento e falta de investimento. Duas coisas básicas, que não é só para mobilidade, mas para qualquer, praticamente para qualquer coisa que a gente vai falar no Brasil. A cidade de São Paulo, o estado de São Paulo está defasado em matéria de metrô anos e anos. A gente tem acho que menos de 100 quilômetros, se eu não tiver um pouco mais de 100, mas não deve ser muito mais do que 100. E as nossas periferias, novamente, que é onde as pessoas mais precisam, elas não têm ligação e são pouco abastecidas por metrô. E a nossa política pública de transporte sempre foi equivocada, porque a gente sempre fez uma política pública construindo rua, construindo viaduto, construindo grandes obras faraônicas, visando o carro e não visando o transporte público, que transporte de massa, que absorve mais pessoas. Então, falta de planejamento, falta de investimento. Os governos do PSDB fizeram algum tipo de investimento. Por N fatores, ficou parado anos e anos. Agora reativou algumas obras. Mas mesmo assim, a gente ainda vai continuar defasado por mais 50 anos. Porque nossa capacidade de investimento nunca vai chegar na necessidade que a gente tem de transporte. Corredores de ônibus, uma coisa simples de se fazer e pouco custosa. Ainda assim, nós temos poucos aqui. Aí vamos pensar em ciclovia. Pô, mas a ciclovia é um transporte do futuro em cidades lá de fora. Mas aqui a gente não tem nem o básico ainda. Não temos, a gente não tem capacidade nem de metrô nem de ônibus. Como é que, se é PTM, o trem, como é que a gente vai falar em um outro tipo modal de transporte que as pessoas pouco utilizam, que é benéfico para a sociedade, para a sustentabilidade, mas no momento ele não é adequado para o que a gente precisa, no meu ponto de vista, evidentemente. Então, quando a gente fala do Brasil, mobilidade urbana, a primeira coisa que a gente tem que pensar e tem que cobrar os governantes é investimento e planejamento. Se eu vou fazer uma linha do A ao B e ela vai me suprir para 5 anos, esse investimento está errado. Quando você fala em mobilidade urbana, você tem que pensar 30, 40 anos ali na frente. Não adianta fazer um investimento pontual agora para resolver apagar um incêndio, daqui a 3, 4 anos o transporte vai ficar ruim tanto quanto hoje. Então, o foco em mobilidade urbana, que eu acho, é fiscalização, como o Rodrigo falou, quando a gente fala de calçadas. O poder público tem que fiscalizar e tem que cobrar calçadas adequadas. Planejamento e investimento de longo prazo, pesados, metrô é muito caro, caríssimo. Mas você pode fazer um planejamento para adequar a cidade melhor. Licitação de ônibus, não vou nem entrar no mérito da questão, que a gente fez um briefing aqui antes. E uma licitação de ônibus caríssima, com detalhes que a cidade de São Paulo, a empresa de ônibus, ela tem que ter uma garagem. Por quê? Porque eu não sei. Não consigo explicar logicamente. Ela tem que fornecer o ônibus em boas condições. Se ela tem ou não garagem, para mim pouco interessa. Para o cidadão pouco interessa. Aluga, sei lá, guarda na rua, não tem sentido. Então, além de planejamento e investimento, o nosso poder público criando as jabuticabas, como sempre, para atrasar as licitações, para dificultar as licitações e direcionar para certos grupos. Talvez, né? Não posso afirmar, mas talvez seja isso. Mas, quer discorrer alguma coisa, Rodrigo?
Maravilha. E essa questão que você falou de planejamento. Não tem planejamento. E quando eles tentam fazer um planejamento, que é o plano diretor, sai errado. Você vai fazer um plano diretor ridículo, coloca um monte de metas ali de áreas da cidade que você não tem como cumprir, porque essas áreas são mutáveis. Hoje uma área comercial ela pode vir a ser residencial depois. Uma área que antes era industrial, hoje ela é residencial ou comercial. Então as áreas da cidade são mutáveis e o transporte público ele tem que acompanhar isso. Não acompanhar, tipo, ah, mudou a linha do metrô, não. É acompanhar no sentido de que tem que haver um planejamento de previsão de demanda para saber o que tem que ser feito, né, Rodrigo? Tem isso hoje? Como é que funciona?
Vendo vocês falando, eu pensei numa proposição de que é um pouco até chocante pensar dessa forma, que o transporte público aqui na região metropolitana de São Paulo, ele nunca vai atender completamente a demanda. Nunca vai. Ah, mas você está tendo um olhar muito extremista. Você está sendo muito trágico em falando. Está sendo muito pessimista em afirmar que a demanda nunca vai ser suprida contento. Mas assim como o Darnese falou, a cidade ela é um órgão vivo. A partir do momento que você constrói mais linhas de metrô, na velocidade que são construídas ainda, né? Que tem esse agravante. A partir do momento que você constrói linhas de metrô, constrói estruturas de transporte e planeja a estrutura de transporte também para determinados bairros que hoje não são atendidas, você acaba criando mais demanda. Então, se você constrói um prédio, por exemplo, na região do Tatuapé, que estão construindo aquele prédio com mais de 40 andares, você vai gerar uma influência de tráfego pesado na região, porque as ruas não vão comportar um aumento de várias edificações daquela. Uma só pode ser que não dê tanto problema.
Isso é muito legal. Pro ouvinte que não estiver entendendo, né, essa questão, é o seguinte: você constrói um prédio que vai ter um fluxo de pessoas que vai sair e entrar nesse prédio 1.000 pessoas por dia, você precisa ter um fluxo de rua, você precisa ter uma estrutura urbana em volta para suportar isso. Senão, vira caos.
Área de tráfego, né, na obra, né? Vamos colocar. Ah, é ótimo ter um shopping perto de casa. Tem gente que acha, tem gente que não acha, né? Mas o quanto o shopping ou o prédio impacta no trânsito que você não tem na porta da sua casa, né? Então, você precisa ter uma engenharia, um planejamento que te fale, olha, nós vamos sair de um tráfego de 10 carros para um tráfego de 1.000 carros. Eu preciso fazer uma intervenção no local para comportar a quantidade que vai acrescentar aqui de tráfego. Novamente, a gente não tem, geralmente, né, nós não temos essa engenharia feita conforme São Paulo vai crescendo. E São Paulo realmente é um organismo vivo que vai crescendo, 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 crescendo. E a questão, Rodrigo, não é de atender 100% da população, mas dar a condição melhor para ela, né? Uma besteira que eu posso falar assim, por exemplo, por que que não se pensa, e é caríssimo, mas é possível fazer um planejamento a longo prazo, você pegar, por que todo terminal de ônibus você não integra com o metrô em qualquer lugar, né? É uma ideia, porque você dá uma vazão e as pessoas saem do metrô. Em qualquer terminal da cidade já tem uma estação tem um terminal de ônibus e tem uma estação de metrô. Aí você vai melhorando o fluxo. A questão não é resolver 100%, porque eu acho que isso em nenhuma cidade do mundo, se a gente pensar Tóquio, Nova York, tem problema de transporte. Mas são problemas menores do que nós temos aqui. E o nosso problema sempre é aqui. O centro, como toda a cidade, é bem abastecido. Mas a periferia, o subúrbio, longe das zonas centrais, onde tem a maior necessidade de transporte público, é onde o transporte público é mais precário, né? Então, bato na tecla de novo, posso estar sendo chato, mas no Brasil a gente nunca planeja nada, nós só apagamos incêndio. E apagamos incêndio pontualmente. Não é que o incêndio, assim, eu apaguei um incêndio, mas ele vai me dar um fôlego de 2 anos. Não, não vai te dar esse fôlego de 2 anos. Ele vai resolver pontualmente aquele problema e daqui 6 meses, 1 ano, você vai ter o problema de novo voltando para ti.
Olha, se eu tivesse a solução, você pode ter certeza que eu estaria vendendo. Então, né? Mas, assim, quando a gente diz que a gente gostaria de 100% da demanda atendida, é justamente pegando muito na parte de que o que seria o ideal? Todo mundo sentado quietinho, numa boa. Isso nunca vai ser, nunca vai acontecer em São Paulo. Até pela quantidade da população, até pela característica, né? Sim, a característica pendular da cidade também não vai permitir isso. Então sempre o metrô vai estar cheio, vindo de Itaquera para o centro, às 6 horas da manhã. Por mais que surjam propostas até um pouco mirabolantes, eu vou levar os empregos para a periferia, eu vou mudar a realidade, você não consegue ser tão dirigista assim no atual cenário político do Brasil, São Paulo, do município de São Paulo. Então isso não vai mudar, sabe? E por mais que a gente consiga ainda assim apagar alguns incêndios, as mesmas soluções pontuais também não são suficientes. Enquanto não houver uma celeridade, não digo em construir metrô rápido, porque não dá, porque é uma obra assim que demora no mundo inteiro, sabe? Poderia demorar menos? Com certeza. Mas é uma obra que demora mais de 2 anos, seguramente, para você ter mais de 4 estações, por exemplo, para você poder ligar um ponto ao outro. Poderia custar menos? Com certeza. Exatamente, pelo amor. Assim, por que uma empresa do exterior não pode investir? Por exemplo, vem uma empresa, vai da China, vamos usar a China de exemplo. Fala assim, eu quero construir uma linha de metrô entre a Casa Verde e a Paulista. Não pode. Você tem que submeter isso ao metrô, ao governo, para poder passar por um processo licitatório. Mas assim, se o dinheiro é da pessoa que está querendo construir a linha, por que não permitir? Eu acredito que o mercado de construção também deva ser aberto. Assim como o ônibus rodoviário, também para a gente não devagar muito, está começando a ser aberto com o provento da Buser e de outras soluções que estão agitando um pouco a concorrência. Mas você tocou numa questão muito interessante ali, a respeito dos terminais de ônibus, né? Primeiro, eles não se integram entre si, os veículos, né? Até o ano de 2002, no final de 2002, aliás, minto, no final de 2003, no início de 2004, começou a ser implantado o bilhete único aqui em São Paulo, né? O bilhete único da integração de até 3 horas, até 3 ônibus, ou um metrô e 2 ônibus, enfim. Aliás, 4 ônibus com um metrô no meio, se for o caso. E por conta do bilhete único, houveram argumentações alegando que o bilhete único já dava essa integração. Só que o Vale Transporte, dependendo da empresa, ela permite uma integração só. Se a pessoa precisa pegar 3 ônibus, por exemplo, do trabalho para o terminal, do terminal para a residência, você acaba pagando uma segunda passagem porque ele não tem essa integração. Então você prejudica muito a mobilidade, prejudica o empregador, por financiar uma passagem que é mais cara, que é a do passageiro comum, que aqui em São Paulo hoje está R$4,83 a passagem do Vale Transporte, você prejudica o trabalhador que fica sem Vale Transporte no final do dia, e você prejudica a própria mobilidade porque você não tem uma integração muito correta dentro do sistema em si. E por conta disso daí, do bilhete único, os terminais foram desinterligados. De interligado o sistema que era um antigo, que foi a licitação de 2002 da Marta, o sistema não tinha mais nada de interligado e até hoje não tem. Inclusive, existem algumas discrepâncias dentro dos terminais urbanos que são umas catracas bem chamadas de pré-embarque. Por que só em algumas linhas? Faz logo para um todo e leva todos os benefícios, porque você vai acelerar o embarque, vai controlar melhor quem está dentro do terminal, que alguns terminais de São Paulo se tornaram antros de crimes pequenos, provocados por usuários, por moradores que possam estar ali à busca de uma oportunidade para conseguir um valor para comprar, seja lá o que for, porque a gente não pode afirmar nada, né? Então, assim, você vai conseguir controlar quem está usando o transporte, quem está usando o terminal, vai melhorar a qualidade dele, a limpeza dele, você vai ter um monte de benefício cobrando a passagem para entrar no terminal antes de cobrar no ônibus. Ah, por que que não integra com o metrô? O bilhete único, em tese, também faz esse papel. Mas você cobra muito para fazer essa integração. Mas por que não se cobrar indiretamente? Porque senão sobe o subsídio. E hoje o orçamento de transporte de São Paulo seguramente vai passar os 4 bilhões. É maior que muitos orçamentos de cidade no Brasil. É um orçamento estupidamente gigantesco para sustentar um sistema que já está defasado. Um sistema que não transporta como deveria, um sistema que não tem linhas como deveriam e um sistema que não entrega e não integra como deveria. Então o que que você precisa? Você precisa derrubar o sistema e fazer um do zero. É uma ideia ideológica demais falar isso. Mas para você poder trazer para uma parte, de um ponto de vista econômico, do ponto de vista logístico, do ponto de vista de ganho de qualidade de vida para a população, você precisa repensar o sistema de transporte como um todo. Aí chega na calçada, que você precisa prover uma melhor calçada, o abrigo do ponto de ônibus, que hoje é concessionado, por isso está um pouco melhor, mas de toda forma sofre constantes vandalismos, você precisa ter ou o policiamento ou uma manutenção mais intensiva para incidir naquela teoria das janelas quebradas, que quem quebra vai ver que não está quebrado no outro dia. Então você precisa chegar em múltiplos pontos para você poder chegar num ponto mais comum, num denominador comum, onde a cidade converse com a mobilidade e converse com a população. E assim os deslocamentos fiquem mais fáceis. Só um parênteses. A expectativa de vida de um morador de cidade de Tiradentes é muito menor do que alguém que mora na região da Paulista. Vamos deixar de lado o ponto de vista econômico, que isso não está em pauta agora. Mas vamos trazer para o ponto de vista de deslocamento. Quem mora em cidade Tiradentes, tem gente que sai 10 para as 4 da manhã, 3h50 da manhã, para chegar às 7 no centro. Isso não é qualidade de vida. E a pessoa volta 8 horas da noite e não dorme. Quando você não dorme, influi outros problemas. Causa custos para a saúde pública. Causa custos para a segurança pública também. Então, assim, a mobilidade ela está muito ligada aos temas da cidade, porque envolve diretamente a presença do cidadão, envolve diretamente o existir da cidade. É o que faz o organismo da cidade funcionar, como se o transporte fossem as veias e a cidade o corpo. Você precisa levar sangue para o corpo. A hora que você trava o sangue em uma parte do corpo, o que acontece? Aquele pedaço acaba. E é o que está acontecendo em São Paulo. Então, quer falar de quem...
Aqui. Você falou de qualidade de vida, na verdade, né? Quando você fala, o cara passa 4 horas no ônibus, né? Tem um, não sei se vocês já assistiram, tem um programa numa TV, enfim, que é sobre casa, compra e venda de casa, né? E é lá no Canadá, em Vancouver. E eu fico admirado da maioria dos programas que o cara fala assim, não, eu quero uma residência perto do meu trabalho. Aí você fala, perto quanto? Aqui em São Paulo você fala, 1 hora tá tranquilo. 1 hora tá de boa. Lá não. Lá, por incrível que pareça, os caras brigam por causa de 15 minutos, 20 minutos. Não, 30 minutos do meu serviço é muito longe. O deslocamento de carro, não é de transporte não, é de carro. 30 minutos o cara tá brigando. Aqui em São Paulo ele ia morrer, né? Porque vai, como você falou... Itaim Paulista, Marcilac, Parelheiros. O cara tá perdido, é 4, 5 horas. Mas tem um político aqui em São Paulo, eu gosto muito das ideias dele, que é o André Matarazzo. E ele olha como mobilidade urbana não é só a gente pensar no planejamento estratégico, né, do transporte. Mas ele fez uma proposta em uma campanha que era justamente isso. Vamos trabalhar para levar as empresas e tirar elas de longe do trabalhador e levar elas para perto deles. Então, se eu tenho um fluxo enorme de passageiros do Itaim Paulista para o centro, vamos levar as empresas para o Itaim Paulista? Porque mobilidade urbana também diz respeito a isso. É uma política pública bem pensada, direcionada ao bem-estar da população. Olha como envolve várias coisas. E, já vou passar para ti, Dainese, mas é mais uma vez batendo na tecla. E o nosso poder público? Ele já fez alguma proposta nesse sentido? Alguma vez alguém viu falando assim, não, realmente a gente precisa modificar da forma que a gente está pensando. Vamos pegar as empresas, dar algum tipo de incentivo para elas, seja qual for, e vamos levar elas para as periferias, para as zonas mais longe do centro, né? Nunca escutei isso, a não ser do André Matarazzo, que fez essa proposta, mas efetivamente o poder público também ele demora muito no Brasil a se mexer para sair da casinha e pensar de forma nova, né?
Exatamente, isso que você falou, tem uma questão muito importante que engloba isso, que é o plano diretor. Volto no plano diretor. O plano diretor, ele de hoje, e há muito tempo atrás, a gente está pensando num plano diretor que faz o seguinte, ele quer desadensar o centro e fazer com que as pessoas, ou seja, né, se você vai desadensar o centro, você vai fazer para as pessoas irem para a periferia. Se isso é uma política que está sendo implementada em São Paulo desde 2006, que foi, se eu não me engano, foi a gestão... Não. O plano diretor, a política é anterior, mas o plano diretor atual que rege São Paulo é 2014, é o plano do Haddad. E aí o que acontece? Qual que é o problema nisso? Quando você desadensa o centro, você tira as pessoas de perto dos trabalhos. E aí você gerou um problema. As pessoas residem longe dos trabalhos. Agora, para resolver isso, aí você está falando, eles poderiam ter um planejamento para colocar os trabalhos na região das periferias para eles conseguirem atender. Só que não seria mais fácil a gente retirar a política de desadensamento urbano do centro e aí você deixar construir arranha-céu maior que o Empire State Building no centro de São Paulo e fazer com que as pessoas residam próximo dos seus trabalhos? Na Avenida Paulista? Porque a Avenida Paulista hoje, os prédios que tem lá não pode mexer. É daquele tamanho, se você quiser construir mais alto, você paga e paga muito caro para construir um prédio mais alto. Hoje, a política de São Paulo é para não construir arranha-céus. É uma política anti-arranha-céus. Porque, é feio, vai fazer uma grande sombra, porque, é legal desadensar a cidade. Esses são os argumentos, entende? Não tem um argumento técnico viável. A gente vai desadensar a cidade por causa disso. Não, é tudo porque é bonitinho. E no bonitinho, ferrou toda a malha viária, ferrou o sistema de transportes, ferrou a pessoa que mora lá longe, em Itaquaquecetuba, vai ter que vir trabalhar no centro de São Paulo, entendeu? Então, eu acho que é uma política que começa no plano diretor e ela termina no pensamento sobre a questão de transportes públicos. Eu acho que o plano diretor ele é um ponto inicial da conversa. Esse ano é o ano de revisão... Esse não, o ano passado foi o ano de revisão do plano diretor.
O plano de revisão, salvo engano meu, mas ele foi cancelado a revisão e parece que, não sei se é esse ano, entrará de novo na pauta, tá? Salvo engano meu, tá? Mas...
Tranquilo, porque o que acontece? Eu li sobre isso em 2020. Em 2020, a revisão do plano diretor seria em 2021. Mas eu, com certeza, deve ter sido isso que foi feito. Eles devem ter jogado para frente, para 2022, 2023, porque é complicado mexer nisso. Isso é um plano revisor. Sim. É a revisão do plano diretor, exatamente. Então, o que acontece? O plano diretor ele foi feito em 2014 para estar em vigor até 2020 e 2030, alguma coisa assim. É, 23, 24 é a revisão do plano. Então, assim, você teoricamente não poderia alterar. Eu criei um método na época que dava para alterar você colocando coisas mais liberalizantes no plano. Mas mesmo assim, é complexo. O plano diretor do Haddad ele é um plano socialista que está em vigor hoje na cidade. E assim, isso na minha opinião é o que ferra com a questão de transportes públicos. Eu fui em um evento da Uber, promovido pela Jovem Pan, chamava Mitos e Fatos da Jovem Pan, que foi um evento promovido pelo Uber e era sobre mobilidade urbana. Nesse evento, a Uber falava sobre o futuro, essa questão, e na época a Uber estava muito barato, todo mundo estava pegando Uber. Hoje em dia, se você for ver a regulação que colocaram no Uber e o preço dos combustíveis, já inviabilizou o cidadão comum de pegar Uber. Eu lembro que uma época da minha vida, eu estava fazendo Uber para ajudar no orçamento, né? Muita gente faz isso. E nessa época eu ia buscar muita gente na favela. Era impressionante. E aí você pergunta, você fala, poxa, mas qual a sua profissão? Não, eu sou enfermeira e tal. E aí você vai ver a média de salário de um enfermeiro. Você fala, caramba, mas ela ganha isso e consegue pegar Uber todo dia. E naquela época estava conseguindo. Essas pessoas literalmente trocaram o ônibus e o metrô pelo Uber. Isso foi para mim uma revolução. Lógico que essa revolução terminou com a alta do preço dos combustíveis, né? Agora esquece Uber. E a gente ferrou também com quem usa carro. A gente não falou disso. Muita gente na cidade de São Paulo usa carro. E aí depois, eu não vou falar sobre isso, vou deixar para vocês. E aí depois dessa discussão do carro, eu queria passar para uma discussão nacional. O que acontece na mobilidade do nosso país? Mas vamos primeiro com o carro. E aí, quem quer falar de carro? Rodrigo é motor, ele é piloto, viu? Ele é piloto.
Onde tem trânsito eu não estou, passaram-se milhões de temas na minha cabeça quando vocês falam. Aí na hora que eu vou falar eu travo. É incrível quando acontece isso, eu acho maravilhoso. Sim, já vou chegar no carro já. Lembrei de um outro tema, só um xiste bem rápido. Exatamente, que você falou do metrô e da CPTM. Juridicamente falando, são empresas distintas. Agora, com o serviço, elas são as mesmas. Então, quando alguém falar, o metrô do México é maior que o nosso, não, a gente é maior. Porque CPTM e metrô juntos, tem lá seus 400 e tantos quilômetros, e passamos o metrô do México. Então, tecnicamente, basicamente nenhuma aqui em São Paulo. Por quê? Porque o sistema de trens opera por intervalo, assim como o metrô. Isso daí é só característica técnica de circulação. Mesma coisa que você colocar etanol no tanque do carro e eu colocar gasolina. Não modifica a qualidade. O que muda mesmo é a percepção da pessoa e também, claro, a qualidade do serviço. Vamos sempre considerar e salientar que os trens são linhas centenárias. Exceto na linha de Guarulhos, que é a linha mais nova, que inaugurou recentemente, são linhas centenárias. Uma foi o Barão de Mauá que fez. Já existiu faz tempo. A linha que faz hoje Rio Grande da Serra, Jundiaí, Barão de Mauá. Pô, mais centenária, sabe? O trem que vai pra Zona Leste, Estudantes, Guaianazes, Central do Brasil. O trem que vai pra Itapevi, Sorocabana. Facuar tava envolvido na Sorocabana, sabe? Central do Brasil, São Paulo. Ela percorria São Paulo, Estação Roosevelt, até Estação Leopoldina, no Rio de Janeiro. Era o nosso trem de prata, o extinto trem de prata. Já vamos chegar nele, acredito, né? Mas eu lembrei desses temas e por que o metrô ele é mais municipal? Porque quando ele foi criado como uma SP-Trans, ele era uma autarquia municipal. Então até hoje mantém-se essa percepção que o metrô ele só vai ficar dentro da cidade de São Paulo. Se por algum acaso, por algum dia, o metrô sair da cidade de São Paulo, vai perder um pouco essa característica que deram para ele. Mas, basicamente, tem um de Taboão também, que inclusive vai circular com ônibus mais para frente. antes que não chegue o metrô por trilhos propriamente dito. Mas para fechar esse parênteses, é bom, sempre bom falar que assim, a nossa estrutura não é ruim. A gestão é. A gente tem muita gente. A gente transporta um uruguaio por dia nos trilhos, um uruguaio por dia nos ônibus, sabe? Então assim, eu duvido, salvo grandes exceções, Nova York, Tóquio e tal, que outras capitais grandes, mais ricas que São Paulo, proporcionalmente menores, transporte proporcionalmente mais passageiros do que transporta o nosso sistema. Então nosso sistema é bom sim. Tem muitas falhas, porque sofre com estruturas antigas, sofre com má gestão, sofre com muitas outras coisas. Então é basicamente isso. E assim, o sistema de transporte de São Paulo, por conta da quantidade de subsídio que vem sendo empregada, está falido. O sistema de transporte de São Paulo, da região metropolitana, está falido. Ele não é economicamente viável. Ele existe porque é um dever constitucional, que é o Estado prover a circulação do transporte, não manter, diga-se de passagem, porque empresa estatal de transporte, principalmente as voltagens de ônibus, não significa que seja igualmente a um setor de serviços. O metrô de São Paulo é uma exceção de transporte gerido por um governo, por um ente estatal, perto dos que já tivemos. A CMTC tem os saudosistas, mas a CMTC canibalizava ônibus porque não conseguia substituir, não conseguia comprar peças para substituir peças dos motores quebradas para o ônibus poder circular. Então assim, o metrô de São Paulo é uma exceção, já até acabei me perdendo até na linha de raciocínio porque eu lembrei da CMTC. Mas basicamente, por conta da gestão econômica do município, do estado, do país, o sistema de transporte ele não é economicamente viável. Então precisa sempre ter o aporte do governo. E acho que um grande desafio para os próximos mandatários é justamente você conseguir equalizar custo e ganho. Porque a partir do momento que você igualar custo e ganho, você não precisa ter lucro, pelo amor de Deus. Vão abominar, falar, não, quer tirar lucro em cima das pessoas andando espremidas, que nem a gente vê falando por aí. Mas se você conseguir igualar, deixar o transporte sustentável, não pelo ponto de vista de poluente, mas pelo ponto de vista financeiro, que você paga a passagem e o sistema de transporte é pago pela passagem sem o aporte de dinheiro público da ordem de 4 bi, que é no caso do sistema da cidade de São Paulo, ele vai se tornar um sistema bom para todos, bom para quem opera, bom para quem fiscaliza e bom para quem usa, porque vai ser o sinal de que o sistema está transportando bem, mais pessoas estão usando e as empresas estão gastando menos com manutenção, ou seja, estão rodando menos e transportando mais. E não é tirar ônibus do caminho, é fazer caminhos mais diretos, é ter traçados mais atualizados que podem facilitar a circulação dos ônibus. E isso já está ligado com o carro, já voltando para o tema do carro. A partir do momento que você tem um sistema de transporte público muito bem pensado, um sistema de transporte público que funciona bem, as pessoas, a tendência das pessoas é elas largarem o carro. Ninguém gosta de ficar no trânsito. Ninguém gosta, nossa, hoje acordei com vontade de ficar parada no Radial Leste. Não, se tem alguém que gosta disso é louco, não tem outro nome. Porque ninguém gosta de ficar, é tempo que você podia estar dormindo, é tempo que você podia estar comendo, podia estar tomando alguma coisa em casa, é tempo que você podia estar se divertindo, estudando, fazendo qualquer coisa, vivendo, mas não, você está preso dentro do trânsito, porque o transporte público não é bom. Então a partir do momento que você melhora o transporte público do ponto de vista operacional, você vai facilitar a vida do carro. E a matriz de transporte, já puxando um pouco até para o nacional, para a gente já pegar para o próximo tema, é rodoviarista por decisões de quem era mandatário na época, JK inclusive, que foi aí que começou o declínio das ferrovias, do próprio transporte público, em prol do transporte individual. Por quê? Porque favorecia montadoras, as montadoras favorecia o crescimento econômico do país, gerava emprego e fazia a roda da economia girar. Não está errado, não está errado. Você pensar também na individualidade, no poder de escolha, em prover ruas largas, avenidas, viadutos bons para você poder circular com seu carro, tem que ser igualmente proporcional às estruturas de transporte que você também tem que oferecer. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi justamente o contrário. Você direcionou muitas obras para o carro. Uma grande obra que a gente pode salientar disso, duas, vai, que eu já lembrei, nos anos 60, que foi justamente essa expansão rodoviarista, é a ligação leste-oeste, dos viadutos do Glicério, que além de deixarem o aspecto feio, pesado, de quem está por baixo, passando por baixo dos viadutos, um lugar com problemas de segurança pública, inclusive estouraram o vidro do meu carro lá dentro do trânsito. Não tinha o que fazer. Pelo menos meu celular não levaram, mas isso é outro papo. Mas com problemas de segurança pública, hoje não passa uma linha de ônibus. Nos anos 90 até passava, mas passava uma só. Que é explicitado o foco pro automóvel. As próprias faixas de rolamento não suportam o ônibus. Elas são direcionadas pro automóvel. Por que não pode ir pro ônibus? Já te passo já, agora me empolguei. É. Então assim, por que não direcionar também esses investimentos? E outro investimento que foi muito recente, já na onda da mobilidade urbana, que foram as eleições de 2012, e lembrei de falar do plano diretor, o Darnese vai falar só daqui 45 minutos agora. A Ponte Estaiada, ela é uma obra nova, que veio já nessa onda de democratizar. Eu não gosto muito de usar esse tema, democratizar, mas a gente tem que usar, universalizar o acesso do transporte público e do transporte individual à cidade. A Ponte Estaiada veio e hoje não passa uma linha de ônibus. Tudo bem, pode ser que não seja caminho, que a origem e destino não mostre que ali tenha que passar uma linha de ônibus. Ok, não tem problema. Mas é uma obra nova que serve de cenário para uma determinada e famosa TV, que em tese só favorece os veículos particulares que passam em cima da ponte. E aproveitando, falando rapidamente sobre o plano diretor, eu estava na faculdade no tempo que começou a ser discutido. Então a gente discutiu amplamente o plano diretor, e a gente tinha professores que defendiam ferrenhamente a ideia do plano diretor de hoje. Só que uma vez eu estava vendo apartamento para comprar no centro da cidade, do lado do Estadão, viaduto 9 de Julho, um prédio novo construído bonito e tal. Um estúdio, 18 metros quadrados. Ia entrar eu, ou as minhas coisas ficavam de fora, ou vice-versa. Mas enfim, buscando a independência, eu estava querendo comprar um apartamento. E eu tenho carro. Não abro mão do direito de eu ter carro. Eu gosto da mobilidade que o carro me oferece. Eu defendo o transporte público, mas eu não abro mão do transporte individual. Acho que o carro é necessário. O carro é um mal necessário. Mas, para eu morar no centro, vocês sabiam que eu não posso ter carro? Justamente por conta do plano diretor, porque para você ter uma vaga de um prédio que tem 150 apartamentos, tem 12 vagas. Para quê? Para você desincentivar e obrigar as pessoas a usar o transporte público. Isso é ruim, isso daí atenta contra a liberdade individual de escolha, isso atenta contra a cidade, porque os prédios podem sim ficar esvaziados e gerar situações de risco para a cidade. Não vamos nem falar o que acontece com prédios vazios, principalmente no centro. Então assim, é uma coisa que sempre falo, o transporte puxa outros problemas sociais. E o plano diretor, por conta de ter sido feito dessa forma totalmente equivocada, para mim, no meu ponto de vista urbanístico, como profissional da área de transporte, profissional da área de engenharia de tráfego, foi errado. Ok, tem algumas coisas legais de você deixar fachadas vivas, de você colocar comércio embaixo dos edifícios, super legal. Mas esse negócio de você querer regular, escolher o jeito que a pessoa se desloca, só reforça que em tentativas dirigistas, você sempre vai puxar a cidade para baixo. Tentativas dirigistas, ou só para o transporte público, ou só para o carro, ou só para andar a pé, ou só para voar de drone, ou só para andar debaixo da terra que nem minhoca. Tentativas dirigistas sempre vão puxar a cidade para baixo. É a âncora da cidade, é você querer mandar nela como se ela fosse um cachorro amestrado. Da Inês agora fale.
Maravilha. E mais do que isso, essas tentativas dirigistas, elas fazem com que você priorize um meio, abandone todos os outros que antes eram utilizados, e aí você cria aqueles espaços na cidade que estão abandonados, diversos trens da CPTM jogados no meio dos trilhos. A gente sabe como é que é a situação. Quem anda de trem vê que tá um monte de coisa abandonada no meio da via. A CPTM mesmo não tem controle de toda aquela via perto do Terminal da Luz, que são muitos trilhos. Tem controle dos que passam, né, trem. Agora tem um monte de trilho ali abandonado. Você tem essa questão que você falou. Só uma coisa que você falou, voltando ao tema anterior dos trilhos, né? Eu entendi por que o metrô ele é dentro da cidade, por que o trem ele passa para outras cidades. Tem uma diferença. É essa questão da alimentação. O metrô, como ele tem a alimentação do terceiro trilho, que fica embaixo, as pessoas não podem atravessar pelo trilho do metrô. Agora, o trem, como a alimentação de energia fica em cima, a pessoa pode atravessar. Então, em cidades que o trilho do trem cruza ruas, que é o caso de. É o caso da região da Lapa, Franco da Rocha tem também. Toda a linha 7 Rubi ali, aquela linha 7 Rubi da CPTM, tem várias estações passam, né? Então, para você ter aquilo, você tem que ter o terceiro trilho, que é aquela alimentação por cima. Esse é um motivo, pelo menos, que eles falam que o trem ele é intermunicipal e o metrô ele é só municipal. Enfim, mas voltando a isso que você falou, a questão das garantias. Quando o governo ele chega e fala, bom, a gente precisa agora investir em bicicletas, você acaba abandonando os outros modais de transporte, que são muito importantes e tem na cidade e são utilizados. Uma coisa ridícula que aconteceu perto de casa foi o seguinte, tem uma avenida muito famosa perto de casa, chama Engenheiro Armando Arruda Pereira. É uma avenida importantíssima, antigamente tinha 3 faixas na avenida, e aí o turma usava, beleza, passava carro, passava ônibus, não tinha uma ordem. Quando veio o Haddad, ele pegou em uma das faixas, na faixa central ele fez um canteiro central com gramado, ficou lindo, maravilhoso, bonito o negócio. E na faixa de lá ele fez uma faixa de ônibus. Então hoje você tem uma faixa para carro, um gramado central e uma faixa para ônibus. Você tem uma faixa para carro. Ali eu desrespeito. Eu não ando na faixa para carro, porque não tem como você ultrapassar o lerdo. O lerdo, esse é o ponto que eu queria chegar também agora, o lerdo. O lerdo na cidade de São Paulo, ele é aquele cara que destrói a sua vida. Por quê? Você quer andar de um ponto para outro e aí você tá atrás do lerdo. O lerdo, ele se junta com outros lerdos. Então aparecem lerdos nas faixas laterais também, que eu chamo de rolhas. São os rolhas. Então eu tô com o carro aqui, tem um carro lerdo na frente e um lerdo do lado. O do lado eu chamo de rolha, porque ele é uma rolha, ele não deixa você sair de jeito nenhum. E quando você tem um planejamento de cidade, que você tem uma faixa de carro, uma faixa de ônibus, a prefeitura não está contando que tem gente com pressa e tem gente devagar. Eu não estou desrespeitando o lerdo. O lerdo ele tem que ter direito de ser lerdo. Ele tem que ter. A gente tem raiva, xinga, passa buzinando, dá o dedo, tudo. Mas ele tem o direito de ser lerdo, de estar levando a avó dele atrás. Não, eu vou a 20 por hora, que a minha avó não gosta de movimento. Agora, precisa ter uma estrutura para os outros carros que querem andar, poder andar, né? E eu acho que o Código Brasileiro de Trânsito ele é muito bom nesse sentido. Mas as vias não são adaptadas. Então, você pega uma via dessa, que tem uma faixa de ônibus, uma faixa normal, como é que você vai fazer uma ultrapassagem? Como é que você vai fazer o trânsito fluir? Porque o caso é o trânsito fluir. Entende? O lerdo pode ficar lá, não tem problema. Mas precisa fluir. As pessoas que estão atrás querem passar, elas têm que conseguir passar. Aí a gente volta para o assunto do interestadual. Você tem um problema gigante, que é essa questão das estradas. As estradas de rodagem no Brasil são todas ferradas. Todas ferradas. Caminhão. O Rodrigo falou, Ale, que as ruas não são adaptadas para ônibus. Por quê? Porque foi feito numa época em que pensava-se que as pessoas todas iam ter carro, ia passar carro e tal. Então, quando começou a passar ônibus ali, quebrou tudo. Então, o que a prefeitura está fazendo nessas faixas de ônibus? Eles quebram tudo, acho que eles cavam 1 metro para baixo e concretam. Aí fica adaptado para passar ônibus. Exatamente, para não ficar formando ondulados no asfalto que prejudicam o carro, né? Então, você tem um monte de coisas que acontecem. Mas na cidade de São Paulo eu vejo muita rua destruída por causa de ônibus. Para mim isso é preocupante, porque a prefeitura tem a mania de recapear o asfalto da cidade apenas em ano eleitoral. A gente sabe que isso acontece, sempre vai acontecer. Agora, eles colocam um asfalto de péssima qualidade, que a cada 4 anos precisa ser recapeado mesmo, né? Que senão, se pudessem investir num asfalto melhor, que durasse 10 anos, o PSDB não ia ganhar a eleição. Mas o cidadão ia ficar muito melhor, né? Complicadíssima essa história.
Deixa alguns pontos aqui, vou retornar alguma coisa, mas é rapidinho. questão só de gestão, concordo ipsis literis com você, gestão é péssima também. Mas eu acho que, de novo, volto na tecla, porque eu acho que é uma tecla que a gente tem que bater e alguém tem que prestar atenção nisso. Por mais que a gente tenha CPTM metrô grande, a malha aumenta consideravelmente, ainda a gente tem pontos que são cegos no transporte público. E a gente não corrige isso. Então, se a gente tem uma linha que vai até Guarulhos e está pouco utilizada, a gente nem utiliza a malha antiga e fala, vamos dar um jeito, a gente não faz isso, e nem constrói a nova. O poder público, via de regra, ele é péssimo em administrar qualquer coisa. Eu dei um exemplo há pouco tempo atrás, e está fresco na memória, porque eu até fiz um artigo sobre. A partir do momento que o marco regulatório ferroviário foi feito no Brasil e foi autorizado empresas privadas construírem ramais de ferrovia, no momento da MP, não era nem lei, era medida provisória, que foi por volta de agosto e a lei em dezembro. A partir deste momento, que foi 2021, tá, gente? Empresa privada não podia fazer ferrovia no Brasil até 2021. A partir do momento que o governo autorizou a construção por entes privados, você tem até fevereiro, acredito eu, ou janeiro, para ser mais preciso, 79 projetos e um volume de investimento de 240 bilhões de reais. Por que que eu tô falando isso? Olha como a gente fala de mobilidade urbana. Olha quanto essa malha ferroviária vai melhorar o Brasil em si. Por que que a gente insiste em falar que o Estado tem que cuidar de uma coisa que ele não tem capacidade para fazer? A malha ferroviária, o marco regulatório ferroviário provou que se a gente deixar a iniciativa privada construir e tomar conta, vide linha amarela, 4, né? Acho que é 4, né? Que não tem greve, via de regra. É uma linha que dá pouca manutenção, pela informação que eu tenho. E é uma linha funcional. Por que que a gente para com essa história de estadismo, que o Estado tem que prover, de que o Estado tem que subsidiar, e não partimos para uma coisa que o mundo faz? Iniciativa privada, você é mais competente. Eu te regulo, eu te fiscalizo. Mas faça e controle. Né? O desadensamento do centro, ele, eu até acho interessante. Porém, você não se esqueça que dentro do centro, muito antigo de São Paulo, a gente tem um monte de equipamentos que estão lá jogados. Não falo equipamento público, que ainda não são. Progressão de IPTU tal, 5 anos. Mas nós temos um monte de imóveis possíveis de serem utilizados, tanto para comércio quanto para moradia. E o centro é abastecido de água, esgoto e transporte e emprego. Então a gente, realmente, eu concordo contigo, a gente não pode desadensar, a gente tem que adensar ali, porém não inviabiliza a gente criar núcleos em Itaim Paulista, Marcilac, os periféricos, Perus. A gente pode criar centros, transferir empresas para lá, porque daí a gente faz as duas coisas. Nós vamos adensar o centro e a população está sendo bem atendida, né? Porque tem infraestrutura. E a gente propicia a quem está longe, que não tem condição de vir para o centro, também não levar 4 horas para chegar no seu serviço e ter um pouco mais de qualidade de vida. Mas tudo isso se resume ao que a gente falou. Asfalto ruim por quê? Porque o poder público não consegue, não faz uma licitação com um preço acessível e um asfalto de qualidade. Ah, por que que a gente não tem mais empresas privadas trabalhando com o metrô? Porque o poder público entende, ou não conseguiu, ou tem o deputado que não acha viável que a gente privatize tudo. E a gente mesmo, nós, né? Vai falar, ah, mas se privatizar vai ser caríssimo. Será? Você tem essa certeza? Você viu? Quando a gente dá para a iniciativa privada um projeto bem feito, regulado, fiscalizado, como a iniciativa privada devolve para a gente muito melhor do que o Estado? Então, será que não é uma consciência nossa também que a gente tem que pensar em quem a gente vota para chegar no final das contas e falar para que estadismo, sendo que o Estado até hoje não conseguiu me entregar alguma coisa decente, não é nem 100% boa, é decente. Então também a gente tem que fazer essa reflexão. E...
eu acho que a pessoa pensa isso porque ela paga muito imposto. Ela paga muito imposto. Ela fala, ah, o Estado tem que me entregar. Vou cobrar do Estado. O responsável por isso é o Estado. Então, quanto mais você paga de imposto, mais isso vem passando pela história e as pessoas se acostumando com isso, mais elas delegam a qualidade de vida e todo o restante ao setor público. Isso é perigosíssimo, né? Porque, que nem o Ale falou, o exemplo das ferrovias aí, que vão ser... agora você vai ter projeto para fazer. Antes você não tinha. Antes de 2021 era proibido você fazer uma ferrovia. Né? Agora você pode. Eu imagino que seja a coisa mais difícil do mundo. Porque você vai passar por duas cidades, tem que falar com as duas prefeituras, com o governo do estado. Aí você tem que comprar todos os terrenos ao redor. Eu não sei como funciona direito. Ou se é concessão. E se o terreno for privado, você vai ter que desviar a rodovia. A ferrovia, eu não sei como funciona. Mas que... isso vai abrir muita porta para investimento no setor, vai. Então eu vejo o futuro do Brasil com ferrovias cruzando o país inteiro. Mas tem que deixar. Tem que deixar. Se o próximo governo federal que vier aí, ele chegar e falar, não, porque o pobre tem que andar de trem, então quem cuida de trem é o governo. Ferrou. Vai estatizar de novo, não vai mais em linha nenhuma. Todos os projetos que você falou que vão ter aí um monte investido estão cancelados. Né? Como é que funciona, Rodrigo? Eu quero construir uma ferrovia. O que, que eu faço?
Antes, uma coisa que está na minha cabeça, você vai ser cancelado pelos lerdos, né? Pelos lerdos. É, somos todos lerdos, lerdos livres. Porque você foi falar, eu não, pelo contrário. Eu sou contra radar. Contra radar e contra rodízio. Eu acho um tema legal. Que não funciona, que não funciona. É. Não, rodízio não funciona. Quem pode tem mais de um carro. Ponto. Só isso já... quem pode, entra mais tarde. O rodízio não é mais efetivo na cidade de São Paulo e é inexplicável a existência dele. Que foi outra medida para tentar forçar a andar de transporte público. Por mais que na época tenham sido falados que era para reduzir a emissão de poluentes. Mas uma coisa que o Alê falou que me lembrou. Convido a todos vocês... olhar um projeto da linha Rosa, a linha 20 Rosa. É uma linha que foi anunciada pela gestão Dória recentemente, que ela vai, no seu traçado completo, ela vai entre a Lapa e Santo André. Ela faz um anel metroviário por parte de baixo da cidade de São Paulo, atingindo a cidade da região metropolitana. Metrô. Só que tem que olhar... não, mas é metrô, tudo vai ser subterrâneo, vai ser um negócio assim bonito. Só que tem um detalhe muito importante que ele falou sobre os pontos cegos, que não são atendidos pelo transporte. Olhem a linha 20 Rosa e observem bem o traçado entre a Lapa até as proximidades da conexão dela com a linha azul. Eu não vou falar mais nada, olhem, escrevam nos comentários, mandem um tweet pra gente, mandem um inbox falando sobre esse traçado. Se vocês viram o que eu vi e que entra em totalmente discordância com a cobertura de pontos cegos, porque não tem, só um pequeno adiantamento, não tem nenhuma discordância, não estão ocupando nenhum ponto cego ali, muito pelo contrário. Então olhem, linha 20 Rosa, é um conselho bom para a gente poder ilustrar cada vez mais o que a gente está falando aqui. É um bom projeto. Muito bom projeto, porque ele vai ligar um centro comercial onde tem empregos, que é a Faria Lima, que é onde terão empregos e moradias, que é a Lapa, e onde tem moradia. Empregos também, mas em menor proporção, no lugar que a linha vai chegar, em Santo André. Então vai ligar muitos polos importantíssimos, vai conectar linhas muito importantes, de todos os modais, na cidade, por essa linha. Mas é bem capaz que eu inaugure essa linha, de tanto que vai demorar, né? É bem por aí mesmo. Só quando eu for governador pela terceira vez. Então vai ser mais ou menos isso daí, né? Então, volta. É, não, ainda não, sou pré-candidato. Então não pode falar que é candidato ainda, então sou pré-candidato. Mas o meu número é 92, enfim. Ai, meu Deus. Mas que coisa horrível. Conselho pelo povo, é. Um novo Brasil. Mas enfim, trazendo de volta para isso daí, a Inês perguntou: quero construir uma ferrovia. Vamos lembrar que o marco legal das ferrovias não chega no metrô, então eu não posso construir o metrô. Se eu tivesse uma grana lascada e quisesse construir o metrô entre São Paulo e Santos, uma loucura, um metrô subterrâneo, montanha-russa, São Paulo e Santos, eu não poderia. Porque eu não tenho a previsibilidade por essa lei de construir um sistema de metrô. Mas se eu quiser construir um trem voltado mais para cargas e também o transporte de passageiros, eu posso também. Então a gente vê que as leis, que já são boas, ainda tem muitas falhas. Justamente porque, acredito eu, não posso afirmar nada, por pessoas que não acham interessante que tenha esse tipo de concorrência. Hoje, só um ponto, porém, muitas pessoas falam: ah, mas não tem trem para Santos. Acho que é o caso mais emblemático daqui de São Paulo dos trens de passageiros. Não tem trem para Santos. Hoje, tecnicamente...
Meu pai ia de trem para Santos, tá? Que ele ia para Peruíbe. Agora, isso ele é de pequeno, adolescente. Não existe mais.
É um caso muito emblemático. Porque muita gente conseguiu andar, porque assim, parou de circular no início dos anos 90. Assim como todos os transportes de passageiro no Brasil. Mas hoje, tecnicamente falando, você não conseguiria implantar um trem de passageiros nas vias atuais entre São Paulo e Santos. A de Paranapiacaba está extremamente saturada para carga, porque você só pode descer de lote a lote de vagões. Eu não lembro agora se são 5 ou são 8 ou são 10 vagões, descer a cremalheira. Então, assim, trens que chegam com 150 vagões no pátio, eles precisam ser desmembrados, transportados para baixo para remembrar e poder fazer a circulação. Com certeza.
Cremalheira de 1800 e alguma coisa. Existe algo mais moderno ou continua a cremalheira ainda? Isso é uma curiosidade minha.
Ó, agora você me permite discordar. A cremalheira, ela é da década de 60. O funicular que é o... que é da 1800 e lá vai fumaça. Sim. É antiga.
Cremalheira é uma corrente onde o trem engata literalmente na corrente e ela vai por dente, né? Então, crack, crack, crack. É isso que ele desce, né? Se eu tiver errado, me corrija, mas é só pra...
Uma analogia perfeita de como funciona a cremalheira é o zíper da calça jeans. Um lado junta no outro e não deixa a calça abrir. Então, basicamente, a não ser que vocês não caibam na calça, né? Diga-se de passagem. Aí fica complicado. Já aconteceu também comigo. É terrível, a gente não aceita. Vamos usar assim. Aí fica parecendo o Dory, calça apertada. Então, sabe, é um negócio que... Mas enfim, vamos trazer de volta. Da mesma forma que o zíper da calça não pode aguentar por conta do seu tamanho da cintura, se for o caso, um trem muito longo, a cremalheira não vai aguentar, porque ela tem essa capacidade de projeto. E hoje é um dos sistemas mais modernos ainda, por incrível que pareça. Não tem nada assim de muito diferente. Ah, nossa. Não, existem aprimoramentos na forma da cremalheira, da construção dela. De traçados, de grau de angulação, para subir, para descer. Dos próprios dentes também, uns formatos que são mais eficientes. Mas não existe ainda uma nova tecnologia. Tanto é que na Suíça, nos Alpes, é utilizado o sistema de cremalheira. Inclusive, as locomotivas que circulam em Paranapiacaba hoje são suíças, da Stauder. E foram compradas de lá porque eles têm o know-how para poder fazer a construção. E antes disso, eram japoneses, porque foram os japoneses que implantaram a tecnologia aqui no Brasil, quando existia muito tempo ainda de transferência de tecnologia no transporte. A última transferência que aconteceu aqui em São Paulo, por exemplo, foi do monotrilho, que eles trouxeram da Coreia do Sul e do Japão e fizeram. Que não não é o ideal, mas eu também não julgo de todo ruim, porque leva mais do que o ônibus e não pega trânsito, nem enchente, nem farol, nem buraco, embora vibre. Mas... é. Não, mas totalmente, é. Eu sou mais da parte de engenharia, eu sou mais prático, sabe? Eu acho que se tem que transportar, a gente tem que fazer o que precisa. Então, embora eu também acho que do ponto de vista urbanístico, fica horroroso. Eu, por mim, derrubava o minhocão, sabe? Mas, outro tema, a gente vai precisar gravar outro já. A gente tem que fazer outros agora de mobilidade urbana, que eu gostei da história. Então, né?
Minhocão é bom porque não dá trânsito ali na região, e a região tem muito trânsito. Então o minhocão foge do trânsito, eu gosto de fugir do trânsito.
Legal que ele se transforma em piscina natural quando chove. Acho que é um dos únicos viadutos no mundo que alaga. Ou seja, ele vira um...
Não
alaga,
é uma piscina natural.
É uma piscina natural.
É uma coisa bonita.
É um lavador de assoalhos de carro. Então, preciso passar o meu nele. Eu acho que a gravação ali, ó... Bom, vamos lá. Então, só pra não me alongar demais, né? E os... Pra voltando já nos trens de passageiros, né? É, a lei, apesar dela ser boa pra você poder construir ferrovias de carga, pra você construir ferrovias de passageiros, se houver a demanda e houver o desejo, ela já se torna mais impeditiva, mas não é 100% impeditiva como era antes. Aí o Dainese, ah, eu quero construir uma ferrovia, lá vai eu voltando, pra não perder a pergunta dele e não parecer que eu tô querendo fugir, né? Mas enfim, eu ia fazer uma referência aqui, mas é melhor não. Mas o poder de desapropriação, seja em espaço rural, espaço urbano, é exclusivamente poder público, estatal. Então eu não posso chegar lá, ah, sai daí. Tem que fazer que nem empreiteira quando compra quarteirões e quarteirões de casas num bairro da cidade para construir um apartamento. Então, sim, eu vou ter que comprar trechos ou territórios inteiros que estejam no meu caminho para eu poder construir a ferrovia. O que torna muito oneroso. Mas não viabiliza. E não é oneroso para o cofre público, pelo contrário. Pelo que ele vai recolher de imposto que está sendo circulado ali, é capaz até que tenha um lucro se você for equalizar as contas. Porque não desembolsou para construir, não desembolsou para desapropriar e não está desembolsando para operar, eu vou fiscalizar o imposto que está correndo ali. É meu e fim de papo. Então, assim, para você construir uma ferrovia, primeiro, você precisa ter grana pra caramba. Precisa ter muito dinheiro. Segundo, você precisa ter um projetista muito bom. Eu conheço um, você precisa ver quem é. Inclusive, ele fez o banner também do IAP. Mas... que coisa horrível, né? Quem vê pensa que eu sou arrogante, mas não, tô brincando. Mas...
ó, oh, gente, deixa eu apresentar pra vocês. Projetista muito bom.
Posso fazer propaganda do meu blog? arroba sobre cidades, _ no Instagram, sobre cidades no Facebook e futuramente no YouTube também, pra falar de mobilidade urbana e descomplicar um pouco sobre o tema. Inclusive, alguns cortes acredito que estejam lá, viu? Mas isso se assim for permitido e assim conseguirmos também, né? É... então, voltando de novo para a parte de você construir a ferrovia, você tem que ter muito dinheiro, tem que ter um projetista bom, você tem que ter um traçado favorável e você tem que ter principalmente demanda, porque você não vai construir e gastar dinheiro para um lugar que não tenha demanda. Você não vai construir, me perdoem as cidades pequenas que eu vou usar de exemplo, você não vai construir um trem de passageiros entre Águas de Santa Bárbara e Agudos, porque você não vai ter uma demanda que justifique um trem de passageiros. Nem que sejam por dia. Você vai ter uma demanda que justifique uma linha de ônibus com alguns horários e vai levar mais ou menos no mesmo tempo. Então você tem que ter uma demanda muito bem estruturada, uma demanda muito bem feita para poder viabilizar financeiramente e tecnicamente também o teu projeto. Então para você ter uma ferrovia seria mais ou menos nessa.
Então no final das contas a gente cai em planejamento de novo. Você precisa de planejamento para você conseguir estabelecer os trechos que você precisa passar essa ferrovia e a partir disso você construir. Eu acho que agora está muito mais perto do que no passado, porque a gente já passou o marco regulatório aqui de ferrovia. Eu acho que o ouvinte, o telespectador pode ficar mais esperançoso com isso, né? Mas é essa a situação. A gente passou um panorama geral hoje da situação. A situação no Brasil e em São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, é essa, para o ouvinte que está acompanhando a gente. E para você que ouviu o GaruaCast até agora e assistiu também a gente no YouTube, se inscreve na sua plataforma preferida de podcast. Se inscreve lá, GaruaCast, em todas as plataformas de podcast ou no YouTube do Instituto de Artes Políticas, youtube.com/InstitutoDeArtesPolíticas. Quando eu falo todas as plataformas de podcast, eu falo todas. Spotify, Apple Podcasts, Castbox, Anchor FM, Amazon Music, todas. A gente está em todas, é só entrar na plataforma preferida e se inscrever. E o programa de hoje é um patrocínio de Liga Beer. Então, o pessoal que quiser tomar uma cervejinha gelada aí, ou outras bebidas, né? Cachaças, essas coisas, tem tudo aqui. Venham aqui, o pessoal que mora principalmente na Zona Norte, mas pode vir de qualquer região da cidade. Liga Beer, @ligabeer no Instagram. Então, e tem no iFood também, pode pedir que a turma entrega coisa bem gelada, e tá bem gelada mesmo, hein? Que eu vi que a cerveja que ele trouxe pra mim tava trincando. É... tem que estar gelada. Maravilha. E quem quiser conhecer o Instituto de Artes Políticas, www.artespoliticas.com.br. E a gente está chegando no final do nosso programa, mas vamos fazer as considerações finais. Então vou passar para o Alê fazer as considerações finais dele e depois para o Rodrigo, que dá mais 20 minutos aí. Brincadeira. Vai lá, Alê.
Boa noite, ouvinte e vídeo ouvinte agora, né? Gravação. Obrigado por mais uma vez pelo convite. Papo, como eu sempre falo, também muito agradável. E quando a gente fala de poder público, é isso. Falta de planejamento, falta de gestão, falta de investimento. E sempre privilegiando o que não deve privilegiar. O Instituto de Artes Políticas é feito de pluralidade na política. E espero que alguns políticos não enxerguem só o carro, enxerguem o trem, enxerguem a hidrovia, enxerguem a cabotagem, os modais todos de transporte, para melhorar a condição da população. Política nada mais é do que você olhar para quem mora na sua cidade e melhorar a qualidade de vida dele. Agradeço novamente.
Rodrigo Lopes, tem que anunciar, né? Rodrigo Lopes, suas considerações finais.
Bom, eu quero falar que foi uma surpresa para mim participar de um podcast tão legal como o Garou, eu acompanho muito. Inclusive faço as artes dele também, que coisa, né? Mas para mim foi de uma grande honra, uma grande felicidade poder participar. Vocês ouvirem um pouco de eu perdendo a noção do quanto que eu tô falando, porque eu me empolgo, eu não sou uma pessoa muito de falar, eu sou uma pessoa que gosta sempre mais de produzir os vídeos, de sempre estar por detrás das câmeras, hoje vindo para frente, e sendo muito feliz, inclusive propondo novos dias para a gente poder falar de outros temas pertinentes. Falar da Boozer, por que não? Porque está numa discussão. Por que, que é legal? Por que é ilegal? Por que, que é legal? Se a gente pode usar, se a gente não pode usar. As movimentações do mercado no transporte, desregulamentação do transporte público, por que não falar sobre isso? Das calçadas, de novo, a gente pode falar algumas coisas a respeito disso. Então, assim, quero agradecer demais a você que está ouvindo a gente, vendo a gente. Bom dia para você que está vendo de dia, almoça bem. Para você que está vendo à tarde, não esquece de jantar bem. E de noite, durma bem. É sempre um prazer tê-los aqui no Instituto de Artes Políticas. E faça parte, siga nossas redes, que os links estão aqui na descrição. Quero agradecer mais uma vez imensamente a paciência por ter ouvido falar sobre um tema que geralmente é tão... inspira tantos cuidados para poder falar, é um tema tão complicado porque existem muitas nuances, muitas realidades das pessoas. Então fica aqui meu agradecimento pela paciência de ver essa quase uma hora e meia já de podcast. E se você tem alguma sugestão para falar sobre mobilidade urbana, sobre qualquer outro tema, deixa aqui na descrição também. Na Inês vai passar de novo as redes aqui pra gente. E fica aqui meu muito obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima.
Aí chegando ao fim de mais um programa, que nem o Rodrigo falou, as redes aí. Então entra, principalmente, passa o site. Pessoal, entra no site e acha todas as redes lá. Então www.artespoliticas.com.br. Entra lá e acha as outras redes. A gente tem o nosso Instagram lá. Tem o nosso YouTube, ou entra aí youtube.com/InstitutoDeArtesPolíticas, que você já vai conseguir acessar o nosso canal. E, para concluir, Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Alê, pela participação. Vamos fazer outros episódios sobre modais de transporte, porque é importantíssimo, importantíssimo esse tema. E a gente quer trazer temas como esse de novo pro GaroaCast. Câmera 1, valeu. Tchau, tchau.